galera, Fábio Gideão aqui no Portal do Gida, hoje com meu amigo Ricardo Din.
Yeah!
Esse é engraçado demais, mais uma entrevista aqui para fazer um pouquinho você rir, né?
É, mais ou menos, como diz o Drago Raiz.
Mais ou menos, né? Mais ou menos. Hoje a gente tem a honra de receber aqui uma galera muito engraçada, muito sensacional, que está fazendo muito sucesso aí nas redes sociais. Eu queria trazer aqui hoje o...
A banda Netos da Dona Neves.
Beleza, meus amigos, tudo bem? Conta um pouquinho pra gente aí quem é o Netos da Dona Neves. Se apresenta aí cada um pra gente, pra nossa audiência saber quem são vocês. E...
Eu vou deixar o líder falar.
O líder?
Primeiro as damas, posso apresentar, pode ser você.
Bom, eu sou a Chiquinha, meu nome é Rideu, eu sou o último integrante da Netos. Eu tô há...
Dois? Provavelmente dois.
Provavelmente anos. E é isso. Eu não sei muita coisa da história da banda, não. Não, tô brincando. É porque ele fala mais bonito.
Mas ele vai aprendendo. Cada podcast que a gente aparece, ele vai aprendendo, vai conhecendo um pouquinho mais do que é, né?
Sim, sim. Fala um pouquinho pra nossa audiência quem é o Netos da Dona Neves e falar de você também, né?
É, eu sou o Lelei, o guitarrista, são os dois guitarristas da banda, né? Estão aqui hoje. É Netos Dona Neves é a banda que toca as músicas do Chaves em ritmo de rock e outras coisas ali na pegada dos anos 80, dos anos 90 até 2000, bem nostálgica mesmo, com arranjo meio particular, meio peculiar, né, que a gente costuma fazer. A banda já tem tempo, já foi montada em 2005, todo mundo estudava ainda, assim, época de colégio. E a banda realmente tinha uma grande semelhança com a turma do Chaves, né? Porque parecia a bandinha do Chaves, cada um tocava uma coisa ali.
Legal.
Na banda, né? Cada um tocava uma música diferente.
Quando o cara fala, parece a bandinha do Chaves, é porque parece com a sua banda?
Não, é a bandinha do Chaves mesmo.
É que tem um episódio do Chaves, que Isso. Eles montavam uma banda na vila e cada um tinha um instrumento. O Chaves, inclusive, o instrumento era o quê? Era marreta?
Eu esqueci o nome.
Marreco, sei lá, que ele chamava.
Bem barulhento, né?
Bem barulhento, mas é creque, creque, creque. E aquilo ficava irritando muito o seu Madruga.
É. Não, e ali na banda, que eles têm o episódio do pátio, né? E tem um episódio ali na sala de aula, né?
Sim, sim.
Uma aula de canto.
A aula de música do professor Girafales.
E ali tá cada um tocando uma música. Estão tocando tudo junto.
Aí foi assim que começou a banda.
Era quase isso, porque cada um tinha um gosto musical diferente ali. Aí cada um que você vai tocar o quê? Eu, mamãe, eu quero. E você? Cada um com uma coisinha ali, né? E a gente não tinha muito ponto em comum. Eu gostava muito de hardcore, outro gostava de grunge, outro gostava de heavy metal. Então, cada um, outro gostava de um pop rock. Então, tava difícil de da gente ter alguma coisa ali em comum. Só que a gente tinha, que era Chaves.
Todo mundo já era fã.
Todo mundo era muito fã de Chaves.
De Chaves.
O horário dos ensaios era depois de Chaves.
Galera assistiu o episódio para depois.
Para depois ir. Então a gente já chegava...
Já se inspirava nos episódios para poder...
Exatamente. Já chegava ali no nosso espaço ali de ensaio, na nossa garagem. E a gente primeiro conversava sobre o episódio, sempre falando aqueles bordões de sempre, né? De já chegou o disco voador, aquela coisa toda.
Sim.
Sempre usando uma referência ali do Chaves. E sempre com essa dificuldade, né? De você encontrar um ponto em comum ali. Até que eu cheguei um dia e minha gravatinha caindo aqui. Até que eu cheguei um dia e falei, olha, e se a gente tocasse as músicas do Chaves? Eu acho que não tem ninguém que faz isso, a gente podia ser diferente, né? Ah, mas vamos tocar normal? Eu falei, não, vamos misturar rock, vamos misturar hardcore. Vamos ver o que, que vai dar. E aí começou a banda assim, né? A princípio, no primeiro ensaio que a gente resolveu botar a música, a gente ficou assim, alucinado. Cara, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. A gente curtiu demais. Só que houve um receio, né? Porque assim, a gente tá mexendo com algo muito clássico e que tá enraizado na cultura brasileira, que é Chaves. É. Você pegar algo assim e você mudar, mexer, eu tinha medo, assim... Tinha um receio de ser
medo de não ser bem recebido pela audiência do Chaves.
Exatamente, de não ser bem recebido. Mas a gente estava curtindo demais o que a gente estava fazendo. A gente falava, vamos aí, vamos vamos tentar arrumar uns shows aí, né? Tem banda cover de Nirvana, tem banda cover de Guns, é, banda cover de Iron Maiden. Por que que não tem uma banda cover de Chaves? Vamos tentar mudar isso aí, né? Vamos tentar aparecer. E aí rolou, já no, ainda assim, a caracterização dos personagens, mas já no primeiro show a gente foi muito bem aceito, assim, bem mais do que a gente imaginaria que poderia ser.
Isso tem quanto tempo?
Isso ali foi em 2005.
Entendeu por que eu não sei de nada?
É. Chegou agora.
Porra.
Mas tinha Chiquinha antes do, dele chegar ou não?
Já teve Chiquinha. Eu falo que esse aqui é a melhor Chiquinha que a gente já teve, né?
Eu ia falar, mas não vou falar que vai ser explodido.
Não, não. Aí deixa que eu falo. Assim. É bom também levando um pouquinho a moral, né?
É. Então, mas então vocês interpretam ali as falas do personagem também ou é só a música?
É só a música ali, praticamente. É claro que
não,
no show...
Não, na verdade, no, nos clipes, né? A gente faz bastante referência nos clipes.
No clipe, nos clipes, sim. Nos clipes tem alguma, algum movimento, alguma coisa ali, né? Até porque a gente... Há uma identificação nossa ali com cada personagem, né? Cada um tem ali seu personagem e tem sua identificação, seus pontos em comum com ele. Então, acaba se enrolando algum movimento ali que só a Chiquinha tem, a tremidinha de perna do Kiko na hora de tocar a guitarra.
É mesmo?
Sempre tem referência, assim.
Então a galera assiste o show hoje e fala, caraca, tô vendo o Chaves aqui.
De uma maneira bem diferente.
Bem hardcore.
Bem comum.
Bem hardcore, né?
É, bem hardcore.
É você,
isso aí.
Que, é você que criou a frase lá da bio do Insta, é o que você sempre viu como nunca ouviu?
Exatamente. É isso aí. Você sempre viu como nunca ouviu.
Como nunca... Pô, show de bola.
Resumindo a banda, é isso.
Quando eu entrei na Netos, porque não tem referência só de Chaves, né? O nosso show, na verdade, ele faz referência a várias... desenhos, animes, ícones, tipo Sidney Magal, e a gente faz releitura disso tudo. Então, o nosso show, ele é nada mais, nada menos, eu falo assim, todo podcast, em todos os lugares, essa é a minha fala, eu sou responsável por essa fala, mas eu entrei na banda porque eu vi que elas causavam esse sentimento de nostalgia. Eu falei, pô, quem não gosta de nostalgia? É um show inteiro.
Você já curtia a banda antes, e aí você pediu pra entrar, a galera te convidou, como que foi?
Me indicaram, eu não conhecia a banda, aí me indicaram, aí depois eu falei assim, ah não, eu conheço a banda sim. E aí eu fui ver, dei uma olhadinha nos shows na internet, tipo, ah, então, não. Ok. E aí eu falei, pô, não, esse negócio de nostalgia deve fazer um sucesso mesmo. Porque imagina, a gente, porra, vem com a música do Chaves, aí puxa um Pega o Pombo, puxa um Dragon Ball, puxa um Sidney Magal, acabou, filho. Dedo no cu e gritaria o show inteiro.
Acho que eu não vou nesse show, não.
Não, vale a pena, vale a pena.
Tu já foi lá?
É, eu sou um amigo
tu
dele.
Tu gritou ou fez o que ele falou antes?
Não, não, essa parte não. Essa parte
só gritou, só gritou.
Só gritou, só, né?
Não, só assistir, só assistir. Porque
de camarada. Irmão, você que quer ir no show da Dona Neve, é isso que ele falou e gritaria. Não, que maneiro, cara. E quando que veio o sucesso da banda? Quando que foi a primeira aparição, assim, que explodiu, que a galera falou assim, cara, esses caras são massa, é mídia nacional, quando que foi?
Cara, na mídia mesmo, nossa primeira aparição foi no Ratinho, lá atrás, lá em 2011. Só que, assim, a gente num programa de calouro dele, fazendo playback, foi uma coisa assim, meio, né... Meio fora da rotina da banda, mas foi legal, assim. Até hoje, essa primeira aparição no Ratinho repercute bem. E dali, tanto que a gente voltou pro Ratinho depois. Aí já em 2019, aí já quebrando tudo, tocando ao vivo, conseguimos ganhar um troféuzinho também do...
Ah, o primeiro vocês não ganharam nada, né?
Não, no
é
primeiro...
É aquele 10 ou mil, 10 ou mil.
O segundo foi o 10 ou mil. O primeiro era uma mão do macaco gigante que batia nas pessoas.
Até hoje.
O nosso prêmio foi não apanhar. Foi não ser expulso do programa, nosso prêmio em 2011. Já em 2019, o nosso prêmio assim foi o troféu. E assim, de lá pra cá muita coisa aconteceu. A banda já apareceu na Televisa do México, né? Até mesmo no especial do X-Pirito, quando ele ainda era vivo. já na Record e tudo mais, mas acredito que talvez o ponto mais alto em questão de mídia foi o The Noite.
Danilo Gentili.
É, foi o Danilo Gentili, foi o The Noite.
Que foi uma entrevista específica contando
não,
a história
no,
de vocês.
No caso, foi um especial do Chaves. Foi o especial do Chaves, foi o Chaves no Multiverso. Não sei se tu lembra da polêmica do Chaves Metaleiro.
Sim, então, sim, sim.
Então, foi esse dia.
Caramba.
Só que esse dia, a banda ela não foi convidada para ser entrevistada. A banda foi convidada para ficar no lugar do Traje a Rigor.
Caramba, mano.
Então, assim, a gente foi a banda do programa ali, né? O Danilo até tem um momento ali do programa que ele vai lá no nosso palco, conversa um pouco com a gente, troca uma ideia ali, faz umas perguntas sobre a banda mesmo. Mas a entrevista era com os sósias do Chaves. No caso, um Ione de Sorocaba, que tinha um Madruguinha do Brasil e tinha um Kiko Africano, que é o Toninho Tornado das pegadinhas.
Sim.
Aquele cara ali é sensacional. E teria o Chaves Metaleiro, que ele ia cantar com a gente e ia ser entrevistado também. Ele foi lá.
E teve uma treta, né, ali com o Chaves Metaleiro. Você pode explicar o que aconteceu?
É, eu conheci o Chaves Metaleiro, claro, já conhecia já do meme, né? Mas o Danilo pediu para a gente entrar em contato com ele, para ir ensaiando, né? Mesmo que ele lá da Argentina, a gente aqui passa as músicas, faz tudo lá, passa para ele. Só que desde o primeiro contato eu falei, pô, acho que esse cara é meio mala, cara.
É mesmo?
Esse cara aí vai dar dor de cabeça. Porque no primeiro contato ele já falou, olha, não gosto de bizarradas.
É mesmo, cara?
É, eu não gosto de bizarradas. Eu sou um músico, ele canta, né, numa banda de metal. Eu sou um músico sério e o meu trabalho é prioridade. Eu vou ao programa, mas eu não quero fazer nenhum tipo de bizarradas, nem nada do tipo. Eu fiquei sim.
Mas bizarrada é uma gíria deles lá? O que, que ele queria falar?
Como suas coisas... Deve ser brincadeira, né?
Coisas bizarras, né?
Bizarrices.
Bizarrices, né? Bizarradas, bizarrices.
Ah.
Ele entendeu que... Que ele cantar a música do Chaves é uma bizarrice. Só que ele é conhecido como Chaves Metaleiro. Ele ficou famoso por isso. Né? E ele se veste com roupa do Chaves. Ele canta numa banda de metal. Qual seria o problema dele?
E o Chaves, como um ícone do humor, né? Eu acho que é incoerente o cara falar uma parada dessa, né?
Exatamente, com certeza. Exatamente.
E para quem não conhece o Chaves Metaleiro, procura no Google. Chaves Metaleiro, o cara é a cara do Chespirito.
Não, ele é idêntico.
Roberto Gomes Bolanhos.
O cara tem um dom de parecer com o Chespirito.
É, exatamente.
Sem fazer nenhum tipo de esforço, acaba sendo um mala, né?
É.
Aí teve esse problema aí, e aí ele falou que não, mas eu não quero cantar a música do Chaves, quero cantar a música da minha banda. Eu falei, não, então... Você conversa lá com o Danilo, que o Danilo pediu pra gente tocar as músicas juntos. Se você não cantar com a gente ainda toca as músicas do Chaves, não tem problema. Não vai, não, entendeu? Não vai fazer diferença. Você vai lá e fala com ele, cara. Ele pediu pra eu falar com você, pra ensaiar. E eu te passei, eu tinha passado as músicas pra ele, tonalidade. Até falei, olha, se essa música aqui for muito longa pra você, você canta uma parte em espanhol e a gente canta em português. E assim, eu tentei o máximo ter paciência com ele ali. Mas ninguém tem paciência com Chaves, né?
É verdade.
Dá mais um metaleiro, então foi... Mas assim, ele procurou. Foi bem difícil. Chegou lá no programa, ele falou que não ia mais participar, depois de ter ganho...
No dia do programa?
No dia do programa. Depois de ter ganho um cachê, depois de ter, né,
babado.
Com as viagens pagas, o hotel pago, tudo pago. Chegou lá, falou que não ia participar.
E devolveu o cachê?
Não.
Rolou um processo, não rolou?
Cara...
E como... aparentemente ele gastou o cachê num lugar que eu não sei se a gente pode falar, né?
Não, acho que a gente não pode falar, não.
É.
Mas acho que pela carinha de você já dá pra entender onde...
É o que todo gringo acha que aqui é o playground dele, não é isso? É.
Não sei, né? Não vamos falar mais nada. Pode dar ruim pra gente?
Não sei.
É não. Deixa.
É que eu não vou polêmica. Cortar, não. Eu vou editar, não. Vou,
e por causa dessa polêmica aí, aí, cara, a gente já foi, já apareceu na Argentina, lá na TV da Argentina.
É, pode crer.
A banda apareceu pro Danilo, né? Principalmente apareceu lá.
O maluco foi lá reclamar da gente.
Só tenta ir internacional, cara. E é bom, porque é ano de Copa, né? Ter uma rivalidade ali de Brasil com a Argentina.
Brasil com a Argentina.
É, né? Saudável, eu acho bom, assim. Acho,
como que foi a recepção dos fãs do Chaves? Que a gente sabe que tem muito fã-clube do Chaves, tudo, no Brasil. Como que foi a recepção da galera com vocês?
Cara, então, eu sempre tive medo, ainda mais dessa galera aí que são os fãs.
Porque a galera é fiel, né, cara?
Fiel. E como eu falei, a gente mexe muito na obra. A gente não toca, a gente faz a leitura ali, entendeu? Como ele tinha falado. Então, eu sempre tive medo dessa galera, que eu sou dessa galera aí, entendeu? Eu sempre fui desses fã-clubes de Chaves aí desde da adolescência. E eu sei como a galera é exigente. Então, eu tive medo deles assim, mas, cara... É, a gente foi muito bem aceito, assim, por eles. Assim, muito, muito bem aceito mesmo, assim.
Boa.
Isso é ótimo, né?
E tem alguma obra, assim, que vocês não conseguem modificar? Eu falo assim, a música. Sim, vocês sim. Não conseguem modificar a música?
Olha, a Boa Noite Vizinhança foi a primeira música que a gente fez versão em hardcore. Foi a primeira de todas. Só que a gente falou, olha, é uma música muito emotiva, entendeu? Tem a nossa identidade, tem um rock and roll ali rolando, mas a gente tirou o hardcore dela. A gente tentou deixar ela assim mais um pouco mais fiel ao original.
A gente até fez outra versão, mas não ficou realmente...
Não, na verdade, essa versão em metal que a gente fez seria pro The Noite, pro Chaves Metaleiro cantar com a gente.
Pois é. Olha lá.
E o cara gastou.
Fez uma versão só pra ele. Aí ele foi lá.
Seria exclusivo, né? Que nem diz o Danilo. Ah, né?
Mas acho que vocês devem lançar, exclusivo. Cara. Eu acho que vocês devem lançar aí a autoria de vocês, tudo.
Não, a música ela é releitura também, mas a gente tem ela já lançada na versão ali, mais, um pouquinho mais fiel ao original, né?
E como só que é no show, cara? O público vai vestido de chave, caracterizado, pra assistir a banda de vocês? Cara,
às vezes vai.
Rola aquela roda do Red Colado com a galera vestida de chave?
Às vezes vai. Ainda mais se for evento de anime.
Tô te falando, cara. O show é aquele negócio lá e gritaria. Sei que não quer acreditar.
É verdade?
É. O tempo todo.
Ainda mais se for evento de anime, ou evento a fantasia, o que for, que tem cosplay ou fantasia. Tem gente que vai mesmo lá de Chiquinha, de Chaves, de Seu Madruga. Isso rola muito. Quando não rola isso, rola alguém com camisa do Chapolin, do Seu Madruga, até da banda mesmo. Né?
São quantos integrantes na banda hoje?
Somos seis. Somos um sexteto.
Cinco e meio.
Cinco e meio. Tem um pela metade lá.
Tem um pela metade. Acho que ele não fala, acho que ele não come, não sei nem se respira.
É o Seu Madruga.
É o Seu Madruga.
Nicássio é o nome dele.
Todo mundo toca, todo mundo...
Sim. Uns mais, outros menos. É. Mas todo mundo toca ali.
Então, nessa pegada... Então, hoje vocês já conseguem viver da banda? Ou vocês têm ali um trabalho... secular e isso torna-se um hobby para você?
Não, ainda tem a maioria, né? Tem um trabalho convencional. Ele mesmo é músico, mas tem outros trabalhos ali além da banda. Mas a gente, claro, a gente sonha, né? E um dia tá só com a banda mesmo, que é o que a gente mais curte fazer.
Pô, show de bola.
É que todo mundo almeja, né?
Viver de arte,
né? Eu sou o único que vivo de música, eu posso dizer que não vivo. Não, tô zoando. Dá bom sim.
Não, eu me lembro que naquele churrasco que rolou ano passado, né, na sua casa, você tava comentando a respeito, poxa, imagina só, um dia a gente ter a chance de conseguir viver da arte, né? Pô, quem almeja isso, né?
Ah, isso é maravilhoso, né? Isso é um sonho, né?
O que você acha que falta hoje no Brasil pro artista ser valorizado e ele poder viver da arte dele?
Acho que talvez o Hideo vai saber dizer melhor do que eu, né? Porque tu já tá mais na estrada, dá mais cara a tapa.
É, cara.
Você acha que falta incentivo do governo? Você acha que falta valorizar mais assim, os artistas? Projetos sociais?
Vou te falar. Dessa vez, eu era professor de música, né? E tinha minha renda como artista. Aí, desde que eu fui demitido, eu fiquei como professor, fiquei tipo assim... acho que eu não gosto mesmo de dar aula e eu vou tentar. E foram alguns meses, um perrengue, uma dívida e não sei o quê. E aí aprendi sobre os editais, né? Me inscrevi em alguns editais. Realmente, isso salvou. Tipo, tô pagando minhas contas, peguei todas as minhas dívidas tocando, que aí somos dinheiro dos editais. Eu também tenho o meu estúdio, que também gera uma...
Porque a gente, o editais que você fala são incentivos do governo pra galera da arte.
Isso salvou a beça, salvou...
Isso ajuda muito, né, o artista.
Muita
Mas
coisa.
Não são todos que têm essa cabeça de ir lá buscar o edital.
Não.
Tem muita galera hoje que nem sabe que isso funciona.
É, e é difícil passar também, não é um negócio fácil. Né? Tem que ter um projeto bacana. E é isso, e soma com os dinheiros do show, da noite, que eu toco toda semana, todo final de semana, e tô vivendo. Tô rico? Não tô rico, mas tô vivendo.
Entendi. Porque, cara, eu vejo até quando a gente criou esse canal, o intuito era levar a sua arte pro mundo. Até o slogan do Portal do Gida é levando sua arte pro mundo.
Uhum.
O meu intuito era dar voz pra essa galera. Porque eu vejo a dificuldade que o artista hoje tem de conseguir se manter fazendo o trabalho dele, a arte dele. Né? Por isso que tu vê muita gente na rua, às vezes, com um chapéuzinho, pra poder ganhar ali um pão de cada dia, tudo.
Eu acho que também, tipo assim, é uma cultura nossa. Eu acho que... Eu tenho a impressão que quando contratam a gente, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas 90% das pessoas que eu vejo contratando esse projeto aqui ou outros projetos musicais que eu tenho, parece que elas acham que todos nós estamos fazendo aquilo por hobby e que não é o nosso trabalho, é uma coisa cultural.
O cara acaba não valorizando.
Tipo assim, não, todo mundo que está tocando, está tocando por prazer mesmo.
Entendi.
Para aliviar aquela semana estressante de trabalho. Não é isso, mano, esse é meu trabalho, na verdade. E aí, o que tem gente que dá preço no teu trabalho? Não, tu vem aqui por tanto. Não, mas tu paga o quê? Paga nem a minha coxinha.
Entendi. Porque tem um cara que nasceu com um talento, né, cara? Pra ser um artista, mas, cara, talvez o cara tá trabalhando em outro lugar, insatisfeito, não podendo viver da arte dele, porque não tem incentivo, não é isso?
Uhum. É.
Entendeu? Você acha que poderia melhorar alguma coisa hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, pra ajudar a arte?
Porra. A gente fala aqui, né, Ricardo? Vamos lá. Acho que bastante coisa, né? Acho que vai ficar aqui 5 horas falando.
Não é?
É muita coisa. É muita coisa.
Porque a gente tem uma questão muito grave hoje no Brasil, eu levando até para um tema mais sério aqui, que é com relação à corrupção. Né? A gente vê bastante incentivos do governo com relação a esse lance da arte, mas uma minoria que às vezes acaba usando isso de outros fins, de outras formas. Não é generalizado, e eu acho que é uma parte bem pequena, que acaba gerando até uma como que eu falo? Uma visão negativa desse incentivo para a arte, que eu sou contra isso. Né? Eu acho que o incentivo à arte tem que ter, de todas as formas. Eu acho que o Brasil hoje não aprendeu a valorizar o artista, o cara com dom, com talento para viver disso. Eu acho que não aprendeu. Como não aprendeu a valorizar o atleta, o professor, até uma série de outras profissões. Né? E o intuito de fazer esse canal foi dar voz para essa galera, para a gente poder expor isso daqui e que as pessoas possam começar a entender que isso aqui é uma profissão, é um dom, um talento. Talvez o cara faz aquilo ali e paga um preço altíssimo para viver aquilo ali e muita gente não valoriza, não é isso?
Não, e o preço altíssimo que se paga, além do investimento, às vezes passar um perrengue de grana, também tem a questão emocional, né? Eu que, por exemplo, toco todo final de semana, tô aí sempre. Agora mesmo, meu irmãozinho vai fazer 2 anos, eu não vou. A gente vai estar em Espírito Santo tocando.
Uhum.
Então, tipo assim, tem esses preços também. Claro que meu trabalho tem que ser valorizado.
E minha filhada fazer 3 no mesmo dia.
Então, tipo
eu
assim...
Eu tô perdendo também,
Entendi.
Esse final de semana?
Não, o show do Espírito Santo vai ser dia 29 de outubro.
Ah, tá, vai ser em outubro.
Como é que tá a agenda de shows? Lotada?
Cara, outubro tem umas datas aí, já. Acho que tem quase o mês todo, né? Só que a gente não lembra de cabeça, porque tem algumas que ainda não sabe se vai ser sábado ou domingo, mas tem dia 8 de outubro na Feira do Podrão, no shopping de Guadalupe, aberto ao público lá, com comidas e netos.
O Podrão, o X-Tudo do Podrão, o cachorro, me amarro, mano.
Cara, essa Feira do Podrão é muito louco, cara. Tem coxinha de 2 quilos lá.
É mesmo?
Tem quibe com queijo de 1 quilo, batata de 1 metro.
É maravilhoso.
É bom.
Tem gastrite que não curte muito, mas...
Mas é bom.
Gastrite que...
Pra comer e beber, é ótimo. Ainda curtiu um som nosso lá também, né? É legal.
Pauleira, né?
É legal.
Aquela
legal.
Galera não é muito focada pro lado assim do funk, do pagode? Ou tem uma galera do rock and roll?
Que vai pra feira, sim? É,
nessa feira de Guadalupe lá?
Não, tem uma galera de rock.
Tem a galera assim. Do rock and roll lá?
A gente já fez duas feiras do Podrão, né? Já tá com mais um monte aí marcado também. É, tem essa e tem dia 22 em Niterói. Agora não lembro o nome do shopping. Não sei se é...
Ah,
Itaí.
Eu tenho TDAH, não sei.
É,
é Plaza. Ah, não. Plaza é o do, da ilha.
É um... É, não é daqueles dois ali principais, não. É um pouquinho mais... É um outro mais à frente. Mas
é um shopping. É um shopping
Niterói. É um shopping Niterói. É, vai ser fácil achar.
Procura onde vai estar.
Quem for de Niterói vai
qualquer
ser...
Qualquer coisa digita no Google Maps.
É. Mas ali vocês vão ver daqui a pouquinho a agenda da banda tá saindo lá. Quem for ver a banda lá, quem segue a banda vai ver legal ali o local, tudo certinho.
Vocês viralizaram recentemente um vídeo na qual até eu estava nesse vídeo,
verdade.
Né? Em Padre Miguel, né?
Verdade.
Que apareceu a Chiquinha, aquilo foi o boom, né?
Cara,
aquilo viralizou de uma tal forma que foram para vários perfis de Instagram que tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Eu acho que isso aí também foi o start de vocês irem pro Diogo Defante, no podcast do Juscelino Kubicast, né? É, o Danilo Gentili vocês já tinham ido antes, né?
Foi uma ótima coincidência.
Uma ótima coincidência, porque seria naquele final de semana que iria aparecer vocês no programa do Danilo Gentili, acabou que não apareceu. Aí veio esse vídeo, viralizou.
É.
Conta mais sobre essa repercussão toda.
Primeira coisa, você tava lá. E assim, a câmera mostrou um pouco de longe. Então, se mostra de perto, cara, acho que ainda ia ser maior.
Eu tava de Debi Lloyd, né?
Exatamente, tava de Lloyd. Acho que se te mostra mais de perto lá, porque não, de longe não deu para identificar ali seu personagem.
Sim. Porque vamos combinar, né? Vocês usam roupas da turma do Chaves.
Sim, colorida, que chama atenção.
Totalmente colorida,
então, acabou
chama
ficando
atenção.
Camuflado ali no meio.
Exatamente.
E tava longe a câmera.
E tava longe.
Se estivesse perto...
E aparece o Hideo vestido de Chiquinha, chega o DJ Matheus, né? Grande abraço. Graças a ele que foi que conseguiu
exatamente.
Ser viralizado. Fez.
Cara,
né?
A última vez que eu contei, acho que tinha passado já de 30 milhões, 40
milhões. De visualizações, né?
Assim, eu pegando só as principais páginas só, né? Que postou.
Ah, contando todas as páginas, deu 30.
Deu, tinha passado já de 30 milhões.
Mas começou pelo TikTok e o TikTok começou...
Com o TikTok,
Aí ninguém começou a compartilhar e foi para essas páginas.
Cara, aí página Nazaré Amarga, Coisas para Ver Chapado, Brasil Cachaça, Rolê Aleatório. Essas páginas todas aí, e mais de humor também. Algumas pessoas também, alguns humoristas colocaram no Twitter também, TikTok, Instagram, Facebook. Página policial, colocaram esse vídeo.
Aí, ó, viu?
Cara,
página policial.
Tinha uma página policial do Nordeste colocando.
É mesmo?
Aí apareceu depois no Portal Metrópolis. Cara, assim, apareceu na televisão.
Ah, me lembro do Portal
na
Metrópolis.
Na Rede TV também apareceu. Assim, foi. Até hoje, se eu procurar mais, eu vou achar mais lugares aqui pra falar.
E logo depois veio o programa também do Danilo Gentili.
É,
né?
E cara, foi uma coincidência.
Muita coincidência.
Assim.
Danilo, só falta eu aqui nessa mesa ser convidado, hein? Tô na área, hein? Já foi o Jim, já foi Dona Neves.
Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tá lá também. Cara, foi engraçado porque o tema, como eu falei, o tema era Chaves no multiverso. Esse era o tema do Dia à Noite. Quando esse vídeo saiu, como tem uma Chiquinha de barba, um tesouro um pouquinho diferenciado, um Chaves mais gordinho que o normal.
E um ionho mais magro.
Um ionho mais magro, o Chaves ainda com um cigarrinho na mão, fumando.
E detalhe, eu tava puto nesse vídeo.
É,
eu tava saindo puto. Ainda virou comédia isso.
Acho que isso foi melhor, cara. Se a gente tá rindo, acho que
foi espontâneo, né?
Foi muito espontâneo, foi muito espontâneo. E que, cara, o time que ele apareceu andando ali, na hora que o Matheus tá descrevendo cada um, aí de repente ele aparece num time assim, cara.
Perfeito.
Foi muito certo. Foi muito certo.
E a galera na rua chama de Chiquinho ou chama pelo nome?
Não, assim, eu tenho o costume, eu até falo pra ele, né? Eu eu tenho duas coisas. Eu gosto da pinta, tipo assim, oh, vamos lá, vamos tirar foto, sou chiquinha. E também tem uma questão de praticidade. Eu detesto, porra, vem gente sair com guitarra, pedal, porra, mochila nas costas, tem que botar mais uma sacola de roupa, não quero. Já vou logo com essa roupa, vou passar a noite toda, vou beber com essa roupa, vou tocar com essa roupa, vou dormir com essa roupa. E é isso. Agora, por que eu tô falando isso?
Perguntou sobre... se você...
Não, se a galera
te
reconheceu,
te reconhece como chiquinha.
Então reconhece porque eu, depois, ainda mais depois do posto, desse vídeo do posto, aí mesmo que eu pego o Uber e, caralho, tô chiquinho do posto. Falo, sou eu.
Mesmo não estando caracterizado?
Não, caracterizado, isso aí não tem como.
Ah.
E a família? O que a família fala?
Cara, a minha curte bastante.
Eu sou uma vergonha.
É mesmo? A ovelha negra da família.
Cada um tem uma visão.
Não, mas é porque na minha família acha que eu sou meio maluco.
É mesmo?
É. Mas tá tudo bem.
Mas você se acha meio maluco ou você se acha normal? Vestido então, de chiquinha no meio da rua.
Tem uma coisa em mim que eu sou meio maluco, sim. Mas eu achava que era tipo, acho que esse é meu lado artístico. Pá. Só que aí foi aconteceu que eu conheci vários outros artistas. Pequenos, grandes, não sei o quê. E eu vi que eles me estranhavam um pouco também. Então eu acho que eu sou maluco, sim.
Tá aí, já teve a comprovação aí.
É, o negócio é assim, a primeira vista do Hideo é que é uma pessoa muito introspectiva, né? Ele é introspectivo, mas não é uma pessoa ruim. Ele é gente boa, ele conversa contigo e tudo mais. E
é um maluco gente boa.
Mas é só um maluco do bem,
mas
né?
Mas é só no primeiro horário, depois eu fico muito extrovertido.
Entendi.
Sim, só sim. Ô, oh, e como?
Até muito.
Ô, oh, e como?
Ô, Jim, conta um pouquinho tua história aí do Jim Carrey brasileiro.
Ah, a história do Jim Carrey brasileiro?
Foi no Danilo Gentili também.
Não, eu fui no Danilo... O Jim Carrey brasileiro, ele surgiu, na verdade, no formato Jim Carrey versus Jerry Lewis, né? Em 2004. Até 2007. Depois dei uma parada, aí veio a pandemia, eu voltei com fazer vídeos para o TikTok. E aí, a pedido de um amigo meu chamado comediante, inclusive de stand-up, cartunista, ele é das antigas, ele é Diogo Hestchong, o nome dele. E ele solicitou que eu entrasse para o mundo do TikTok para fazer dublagens dos filmes do Jerry Lewis. E dito e feito. E o primeiro vídeo que ganhou notoriedade foi um que eu imitei o Máscara, de cara limpa.
Então imita aí. Tem que fazer um vídeo aqui pra galera ver como que é.
Estou incrível. Com esses poderes eu posso ser um super-herói.
Cara, quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, cara, meu irmão, eu quero você aqui com a gente, porque, cara...
A primeira vez que eu vi ele... Eu abri a porta do meu terraço, que ele tava subindo pro churrasco, e assim que eu abri a porta, ele já fez aquela cara de ladinho do Jim Carrey.
E aí?
Ei, Jim? Churrasco tá bom pra caralho.
Não, e a gente tem algumas gravações dele aqui, que eu falei que assim, cara, tu tem que ir no personagem e tal, né? Tá ali pra galera ver o personagem. Ele vem normal, ele vem de Ricardo, né? Mas, cara, a gente olhando as gravações, ele não sai do personagem. Porque ele faz cara de... Ele levanta a sobrancelha e...
Já tá entranhado.
Já tá. Cara, é natural dele. Já os vídeos a gente ficou olhando. Falei, cara, ele não sai do personagem. Olha só. E toda hora ele tá ali fazendo o Jim, cara.
É, porque o que acontece, né? O que chama atenção mesmo é o personagem. Só que eu não quero ser o personagem a vida toda. Eu quero ser o... Posso ser o Ricardo Jim. Mas eu quero ser um grande humorista, eu quero ser um comediante, enfim. Então, se eu viver só de personagem o tempo todo, daqui a pouco eu vou perder a personalidade, né? E não é isso que eu quero, né? Não, aí eu queria perguntar para vocês, vocês conseguem administrar isso? Porque vocês sempre têm que estar caracterizados como personagem, porque afinal de contas vocês assumiram a uniforme da banda... Pra ser o neto da Dona Neves.
Então, eu acho que...
Oh. Fala.
Respondendo a sua pergunta, eu acho que... Acho que você pensa parecido comigo. Eu, quando vou tocar com a Netos, diferente de como eu estou aqui, eu visto um personagem.
Uh-huh.
mas um personagem que não é necessariamente a Chiquinha, né, lá. Mas é um personagem... Primeiro, eu botei a roupa, já vou subir pro palco, a minha voz ela já fica aqui assim, eu falo tudo assim, Chavinho, ah, meu amigo, então eu já falo tudo aqui, e eu ando, como é que se fala aquele passinho que eu vou saltitando pelos lugares de falar com as pessoas, eu não vou andando, eu faço tudo assim, então, e é muito gostoso, porque tipo assim, é uma coisa também de... Sai um pouco da vida, né? Alivia a tensão, você... É como se fosse uma droga mesmo. Tu tá ali, tá gostando de estar naquele personagem.
Você é possuído pelo personagem. É. Né? É isso que eu... Quando vocês foram entrevistados no Defante, eu fui convidado pra aparecer lá como Lloyd. Quando me chamaram, eu era o Lloyd. Acabou o Ricardo.
Não, aquela entrevista, a gente não pode falar sobre ela. Aquilo não aconteceu.
Censurado.
Tá meu censurado? Meu tio falou assim...
152 países. Não, né, não.
Meu tio falou... Meu tio...
Sério isso?
Não, né, não.
Ah, bom.
Mas meu tio me falou, ninguém da família pode ver. Ninguém.
Por quê?
É um pouquinho caótico, né?
A gente é 100% caótico.
Não, é aquele mundo é caótico.
Quem faz um podcast num boteco tem tudo pra dar ruim.
Exatamente.
Cara, e o lado negativo de você ser um personagem... É porque, assim, quando você passa a ser assistido por muitas pessoas, eu falo isso de experiência própria por trabalhar por muitos artistas. E, às vezes, o cara cria aquele personagem ali na frente da câmera, né? Na frente da câmera, ele é uma pessoa. E aí, a pessoa que está do outro lado te assistindo, ela se torna íntimo daquele personagem. E quando ela chega na vida real, ela vê que é outra pessoa e se decepciona. Acontece isso com vocês, não?
Ó, eu vou porque te falar assim, o que aconteceu comigo nessa sexta-feira. Na sexta-feira eu fui ver o Improvável, dos Barbixas.
Ah, sei.
E aí o Daniel, todo mundo sabe quem é o Daniel? É o
mais certinho, mais alto?
Não, esse é o Andrew, é o...
Ah, agora...
É o mais carequinha. E aí eu sempre achei o mais idiota dos três, né? Sempre achei. E aí eu tive a oportunidade de tomar uma cerveja com eles depois.
Ah, que bacana.
A gente foi ali, aí o Daniel foi super simpático comigo, a gente conversando, pai e tal. Aí eu fiz uma pergunta assim pra ele, porque eu sou muito idiota. E uma coisa que minha ex reclamava muito, assim, você é idiota o tempo todo, você brinca com tudo o tempo todo, você é insuportável. E aí, uma coisa que eu perguntei pra ele, as mulheres que você se relaciona ficam irritadas com você porque você é muito idiota? E ele respondeu assim, mas eu não sou muito idiota. Aí eu fiquei assim...
O personagem que é...
Aí eu fiquei assim... Então bateu. Ele falou, você tá desapontado? Eu falei, um pouco. Então, já aconteceu comigo de eu ficar desapontado pro cara não ser um idiota.
Porque às vezes tu pega o cara, irmão, por exemplo, a galera conhece ele como Chiquinha. Aí pega um cara desse no meio da rua, cheio de problema, cheio de conta pra pagar, e aí vem tá andando um dia puta, aí nego vem, e aí, Chiquinha, que não sei o que. Meu irmão, se tu não souber administrar isso, tu dá uma surtada, não dá? E aí, pô, eu acho que quando sai esses vídeos que, pô, me decepcionei, o cara tratou mal um fã, que não sei o que, eu acho que é por causa dessa parada. Porque tem muita gente, meu irmão, que cria um personagem às vezes sem querer, sabia? O cara chega na frente da câmera e muda. Eu vejo isso aqui.
É como quando você é uma pessoa famosa, né? Você tá vendo ela sempre ali na televisão.
Tu se torna íntimo
você
daquela
pessoa. Se torna íntimo da pessoa, só que você é íntimo de alguém que não faz a ideia da sua existência.
É isso aí.
E isso acaba sendo, né? Então você não vai falar com a pessoa, tipo, como se você estivesse conhecendo uma celebridade. Você vai falar de forma íntima, que você já conhece ela já há muito tempo. Acaba sendo meio estranho mesmo isso.
Eu já tive algumas situações dos caras, e aí, Gideão, que não sei quem, o caralho, meu irmão, eu achar que eu conheço o cara. E aí eu falar, cara, mano, conheço esse cara da... Mas eu respondo de boa. E aí, meu irmão, como é que tá? Não sei o que, pô, aquele vídeo ficou. Falei, pô, beleza. Meu irmão, depois eu perguntar, mandão, onde eu conheço esse cara? Não conheço, mano. O cara se torna como se fosse
íntimo. Sim,
tipo,
é ele, íntimo.
Pô,
isso, isso é muito louco, né,
cara? É muito louco.
Eu posso até confidenciar uma coisa aqui, confidenciar na frente das câmeras aqui, que, por exemplo, essa questão aí era uma coisa que eu falava até mesmo muito antes de aparecer na mídia. Né? Falei assim, o dia que eu for famoso, aparecer aí, alguma coisa aconteceu comigo e eu ficar pé da vida, eu não vou poder sair de casa. Porque eu não vou saber tratar as pessoas com dignidade que elas merecem.
Porque o cara vai tratar o Jim Carrey, o sósia do Jim Carrey, não o Ricardo.
Ricardo. Aí eu não vou saber como me portar, não tenho essas coisas. Então, por exemplo, tem um pessoal lá que trabalha na portaria lá do meu condomínio, que sabe quem eu sou. Teve um até que me mandou no meu direct dizendo que tá assistindo aquela entrevista com os irmãos Braddock.
Sim, sim.
Falei, tô assistindo. Eu falei assim, acho bom mesmo. Aí, eu passo por eles não deixam de falar assim, ah, o Máscara, fala aí, sou o seu fã, sempre assim. Mas tem dias que, tipo, eu tô na correria. Eu sempre abaixo o ouvido, sempre fui uma pessoa humilde, eu falo com as pessoas, independente de qual classe social. Mas tem dias que você não tá afim, cara, você tá cansado.
Uhum.
Então, eu já entro com o ouvido fechado, faço assim. Só isso.
Com a cara do Máscara.
Mas não significa dizer. Mas não significa dizer que, porra. Porque, senão eu vou ter que parar ali, ficar dando atenção e tudo mais. E tipo, porra, tô na correria.
Eu vejo ele, eu sinto vontade de rir, mano. Só de olhar pra cara dele, eu já dá vontade de rir. Ele chega aqui, eu já começo a rir, porque já dá vontade.
Não, eu...
eu já imagino por quê.
A gente tinha um monte de assim, amigo em comum, e eu sempre falava com esses amigos, e como eu falei, caraca, um dia eu tenho que ser amigo desse cara, cara. Eu preciso ser amigo desse cara. Hoje em dia eu sou amigo dele.
É verdade.
Isso que é legal.
Cara, vocês acham que com essa mudança da internet, né? A chegada da internet. Porque antigamente, para você fazer humor, você tinha que ser chamado por um canal aberto, você tinha toda aquela dificuldade de você mostrar seu conteúdo. Você acha que a internet facilitou a vida do artista? Né? Você ter conteúdo mais barato, mais acessível para outras pessoas? E você acha que isso foi o fator fundamental?
Isso é confuso responder.
É.
Tenho várias opiniões sobre isso.
É meio confuso. É, porque assim, abriu portas e...
Porque da mesma forma que ela pode levantar, ela pode destruir o cara, não é isso?
Eu acho que a gente, sei lá, com a internet tem vários bagulhos que se perdem, né? Um bagulho muito rapidinho. Tudo viraliza, mas nada se mantém. Quer dizer, poucas coisas se mantêm, né? Muitas coisas viralizam, mas poucas coisas se mantêm.
É que nem as trends, né? Duram um prazo de validade.
Eu acho que, tipo assim, eu já entrei nessa noia, né? Da internet, tipo assim, não vou fazer um bagulho de 15 segundos, produzir, porra, né? Um solinho aqui, pá, e tentar fazer coisas rápidas, né? Nesse formato de. O bagulho te consome, você quer entrar no bagulho. Só que. Não é que eu não tô mais nessa, eu estou nessa também, mas não dessa maneira. Tipo assim, eu tenho focado em fazer coisas concretas, coisas, tipo assim, muito boas e que vão demorar a ser postadas mesmo.
Sim.
Mas que eu acredito que vai se manter. Não é um bagulho que vou postar porque precisam conhecer meu rosto e tudo mais. E aí eu voltei a fazer arte por amor. Tipo assim, mais por amor. Porque querendo ou não, estava me consumindo. Mas aí você acha não tem que... resultado, você não tem número e...
Mas você acha que a questão da rentabilidade não mudou de um tempo para cá? Por exemplo, antigamente você fazia uma novela, um filme, você tinha uma super produção, você gastava uma grana, mas aquilo te dava muito retorno. E você não acha que isso com a internet agora, o cara tem a possibilidade de fazer um conteúdo com o celular, não mudou?
Ah, não. Sim, com certeza. Com certeza. Esse é o pós, por isso que eu falei, eu tenho várias opiniões. Eu tava falando de um contra, mas claro que tem os pós.
Entendeu?
Tem muitos. Porque a possibilidade assim, de alguém que às vezes nem tem estudo e por
eu vou,
ali. Entendeu?
Eu vou te falar da questão do que gera mais retorno na mídia brasileira hoje, que é a propaganda paga. Por que eu vou pagar um anúncio numa TV aberta de não sei quantos mil se eu posso investir num artista que está começando agora, que tem talvez a mesma visibilidade, ou talvez até maior? Porque tem artista hoje no YouTube.
Você pode alcançar um nicho que você quer de forma melhor.
Sai muito mais barato para eu anunciar, fazer uma publicidade no teu canal, no canal de humor que está viralizando, do que eu fazer numa rede aberta.
Exatamente.
Entendeu? Eu acho que isso trouxe um contraponto nessa questão da produção de conteúdo, né? Eu acho que até... Eu acredito, cara, que as TVs abertas elas vão precisar se readequar a esse novo sistema. Eu já vejo algumas se readequando com relação a isso, quando ele chama o artista da internet para participar dos conteúdos agora. Tu vê que grande maioria dos caras que estão bombando na internet está na televisão.
Eu lembro que antigamente a internet era uma extensão da televisão. Você usava a internet para você ver... mais sobre assuntos que você via na televisão. Hoje em dia, a televisão
é
pra comentar o que está rolando na internet.
O que está rolando na internet. Tu vê que está mudando.
Mudou completamente isso.
Tu vê que está mudando. E tu vê que hoje, o cara que tem uma veia artística, ele pode começar com o celular de casa.
Sim,
concordo comigo.
Sim.
Acho que o que vai prevalecer ali é o talento dele, a forma com que ele sobe os vídeos.
Sim.
Cara, eu para postar no YouTube, eu estudei muito. Eu estudo SEO, eu estudo thumbnail, eu estudo clickbait, eu estudo título, eu estudo... Então, para fazer um conteúdo rodar, né? E você acha que, além da arte, esse cara tem que ter uma capacitação hoje para se preparar para a internet?
Eu acho que ajuda, mas não é tudo. Acho que o melhor exemplo aí é o Luva de Pedreiro, né?
O Luva de Pedreiro, Luva de Pedreiro é uma coisa surreal.
Começou a chutar umas bolas aí e o cara virou maior celebridade, sei lá, mundial da internet.
É, mas isso é o foda, né? Que aí o artista é isso, né? Tem que manjar de internet, tem que manjar da
parte. É isso que eu tô querendo te falar.
Tem que manjar,
é muita coisa.
Tem que manjar de marketing.
Não basta
tem
mais manjar... só fazer arte.
E tem que ter um pouquinho de sorte também, que ajuda. Além disso tudo. Né? Sim, mas sim, é, hoje em dia é mesmo na banda. Eu mesmo, às vezes, eu me dedico mais a estudar a questão...
De marketing.
Questão de marketing, outras questões empresariais, até mesmo do que musicais, assim.
E vocês não ficam um pouco puto com isso, não? Estudo, conteúdo não viraliza, aí vê um cara, chuta duas bolas lá e daqui a pouco o cara tá ganhando,
cara,
7 milhões, 10 milhões.
Eu não fico, porque eu fico feliz que, pô, alguém que tem um...
Não, mas não bate aquela indignação assim, caraca, eu estudo tanto, essa parada nunca virou, pô.
Não, acho,
O Jim aqui com 60 anos fazendo o sósia do Jim Carrey até hoje, e aí vem uma...
Com 60 anos é o Jim Carrey, tá?
Jim Carrey.
É, eu acho que assim, uma hora pode...
Vocês continuam acreditando.
Você pode não ter viralizado, mas você pode ter bons resultados ali que indica que você está num caminho bom ou que você tem que melhorar, né? Eu vejo muito isso, porque às vezes não tem viralização, mas tem uma galera ali...
Que é fiel.
Mas tem uma galera fiel, tem a galera... Os shows começam a encher mais, começam a ter mais ouvinte no Spotify. Por mais que nem todo mundo está ouvindo ao mesmo tempo... Seja um sucesso mundial, mas você vê uma proporção significativa aumentando. Isso motiva a estudar mais, né, para fazer algo ainda melhor, melhorar, como você falou, né, melhorar conteúdo de YouTube, de Instagram, de Facebook.
Cara, eu não sei vocês, tá? Eu vou fazer uma pergunta para os três aqui. Eu não sei vocês, eu vou dar um exemplo meu, depois quero saber de vocês. Eu, quando criei isso aqui, com senso de missão, de propósito. Eu criei com o intuito de agregar alguma coisa para minha audiência, tá? Uhum. Por isso que eu trouxe o humor. Porque eu queria que o cara risse mais. A gente tem uma vida tão difícil hoje no Brasil. Porra, tanta luta, tanta coisa. Eu sou um cara adepto disso. Eu, em casa, toda vez que eu chego em casa, eu começo a assistir o TikTok, rio pra rir. Entendeu? Pra rir. Eu quero rir no final do dia, porque, cara, foi tanta porrada durante o dia que eu quero rir. E eu falei, cara, eu quero fazer as pessoas rirem. Vocês têm esse senso de missão também, de propósito? Porque, cara, estudos mostram que o cara começa a sorrir, o cara é curado de depressão, de várias doenças, tudo. Aquilo libera substâncias no corpo dele aqui. Vocês têm
serotonina,
esse senso de...
dopamina, citocina?
Aí eu tenho bastante, sim. Acho que o propósito, né, cara, já da banda já é esse, assim. Você... acho que já acaba sendo um pouquinho engraçado você montar uma releitura de algo clássico ali, já acaba sendo um pouquinho engraçado ali, divertido. E assim, a gente da banda, a gente se diverte muito fazendo isso. Assim, por mais que seja um trabalho, às vezes seja estressante ter 3-4 horas ali de ensaio direto,
sim.
Cara, pra gente é gratificante quando a gente faz algo assim.
Isso é o mais importante. Quando você faz com amor, não tem trabalho, né, cara?
E quando a gente faz isso e consegue querer levar pra, isso pro público, pra eles terem esse mesmo sentimento, e quando eles começam a ter, eu acho que já é um bom caminho ali, entendeu? Penso muito dessa forma.
Imagina, pô, a galera do Chaves entrando em hospitais, tipo... Fazendo crianças com câncer, sorrir. Eu acho que, cara, isso pra mim não tem preço, cara.
Não.
Eu acho que o meu conteúdo, fazendo a galera sorrir, chegar em lugares como esse, eu acho que valeu mais do que o dinheiro.
Ah, com certeza.
Eu acho que valeu mais do que o dinheiro.
Com certeza. A gente já tocou em evento pra crianças, assim, em ONG e tal. E tu vê um moleque pequenininho ali, curtindo, estando feliz, sabendo cantar as músicas. Talvez dando entrada até no rock, né? Pela banda, talvez a pessoa ali... isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Sempre curti muito, assim. Fazer isso também, assim, é muito legal. A gente é uma banda que para adultos. Não vamos mentir. A gente é uma banda para adulto voltar a ser criança curtindo o show.
Mas as crianças que foram crianças, né? Exatamente, e que querem voltar a ser criança através do show.
Como através da nostalgia, como ele falou, tudo mais. Como é que tu... Você imagina um show de rock, você entrar numa roda punk ao som de Sandra Rosa Madalena, do Sidney Magal. Então a gente tenta fazer essas loucuras, né?
É, vocês fazem esse, como chamam, de popurri, né?
Sim,
vocês
sim.
Mescam, né?
Sim, sim. Fazer um medley ali de música.
Medley, popurri, exatamente. Sim.
Ah, gente.
Eu falo popurri porque é o mais popular, sim, né? Sim. Mas é o certo é o medley,
gosta,
né?
A gente gosta de fazer.
Agora, porradaria generalizada que acontece no show, a maior roda punk que tem é Pegue o Pombo. Lembra do Pegue o Pombo?
Lembra?
Essa.
Pegue o Pombo é uma energia caótica demais, assim. De...
Cara, é muito quando bom. Fala dessa roda de porradaria do rock, eu lembro de um vídeo que o cara tomou uma, que ele saiu com o braço torto. Você chegou a ver esse vídeo que viralizou?
Cara, eu já vi alguns.
É, eu não gosto de ver isso, não dá um nervoso.
Tá nervoso. Mas eu acho que eu já vi, já.
Eu já entrei numa roda, cara, mas aí, eu vou te falar, eu não... O cara me deu a primeira porrada, eu fiquei bolado, meu irmão, queria pranchar todo mundo. Eu já vinha do jiu-jitsu, já uma pegada de briga, eu falei, meu irmão, vou sair daqui, senão eu vou...
Não,
vai entrar na luta.
Eu falo, mano, deixa os caras curtir do jeito deles.
Não dá pra tu jogar o cara no chão no meio da roda.
Não dá, meu irmão, mas a trocação ia ser certa. Mas aí eu falei, cara, eu vou entrar numa vibe. Os caras tão curtindo, tão rindo, trocando soco. Meu irmão, curte a vibe de vocês, eu não vou entrar nessa.
Às vezes é só curtição, às vezes esquenta mais um pouco.
A Roberta até postou um vídeo nosso numa rodinha punk.
Já, já.
Ah, foi.
E tipo assim, mano, pode. Eu sou... A Chiquinha naquele vídeo sou eu na vida real. Eu detesto roda punk também, porque...
Você fugiu.
Eu não tenho jiu-jitsu, eu não tenho karatê, eu não tenho capoeira, eu não tenho nada, filho. Eu só tenho muita fraqueza e meu corpo vai embora. A pessoa me zone. E eu fico puto também, eu não posso bater nela, porque eu sou fraco. Então, eu prefiro não participar.
É, isso aí, meu irmão. E quem quiser contratar o Netos da Dona Neve, como que faz?
É, baratinho, pique de 100 mil reais. 100 mil?
É, vamos botar o Pix aqui na tela.
Isso aí. Fácil, fácil.
Vai, pai, fala.
Cara, dá pra achar Netos de Dona Neves, Instagram, Facebook, YouTube. E só manda uma mensagem pra gente lá. Manda uma mensagem bem carinhosa. Um pix de 100 mil, como ele falou.
Animando crianças adultas, né? Exatamente. Animando crianças adultas, né?
É, aquilo que você sempre ouviu como nunca ouviu.
Como nunca ouviu. Ricardo Dean, como é que contrata Ricardo Dean para animar sua festa com máscara?
Só me procurar no direct, no Instagram, @ricardodean.
É isso aí. Galera, fiquei feliz de vocês estarem aqui, tá? Eu quero que na próxima vocês tragam, a gente tem um... Eu tô preparando um cenáriozinho pra gente ter banda.
Opa, isso aí vai ficar bom, hein?
Já fica o convite aqui, vocês vão ser um dos primeiros que vai ajudar a gente. A gente já está preparando novos quadros aí no Portal do Gida e a gente vai ter um cenário com banda. E eu já deixo o convite para vocês aqui, eu quero vocês aqui para a gente começar a animar essa galera aí.
Só marcar.
Tá bom? E, pô, obrigado por fazer nossa população, nosso povo aí sorrir, que acho que é isso que a gente merece diante de tanta dificuldade, tanta luta. Meu irmão, o que eu puder fazer pelos artistas para dar voz, para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor, para falar da classe, meu irmão, a porta está aberta e fica à vontade aí. Alguma consideração final, meu amigo?
Obrigado pela presença de vocês. Foi difícil, né? Foi difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Né?
Sempre dá.
E esperamos vocês mais vezes. E, se Deus quiser, com a banda completa.
Completa. A gente vai fazer esse aqui. Show.
Ó, oh, são deixar... seis, hein?
5,5. Pode deixar que vem os 5,5.
Os 5,5. Isso aí.
Show de bola. Obrigado, meu irmão.
Eu que agradeço, gente. Quer dizer, a gente que agradece.
Pô, com certeza. Obrigado aqui pelo espaço, poder divulgar a nossa arte, né? Poder divulgar um pouco aqui da nossa música, falar um pouquinho essas curiosidades aí da banda. E trocar essa ideia boa, né? Então, pô, show hora que bola. Quiser, só chamar que a gente...
Você é até simpático quando quer, né?
Hã?
Você é até simpático quando quer.
Eu sou sempre simpático, você sabe disso.
Valeu, meu irmão, obrigado. É isso aí, galera. Curte muito, compartilha esse vídeo. Cara, ajuda nossos artistas, porque é a galera que precisa ser vista, é a galera que precisa ser lembrada.
É verdade.
Né? E distribui isso aí para o maior número de pessoas possível. Se você curte o Neto da Dona Neve, já tem uma experiência com ele, deixa aqui no comentário. Eu vou pedir para eles pessoalmente responder lá no vídeo lá e a gente fazer essa interação. Valeu? Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço.
Fui.